Bem-vindo ao Geo Podcast. Esse é o Geo Podcast, um programa voltado aos alunos do ensino fundamental e médio sobre geografia, apresentado por mim, professor Leandro, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. Um dia pós-enchente aqui em São Bernardo do Campo. Bom, estamos todos bem. O programa de hoje é dedicado especialmente para a Carol, terceiro ano, que quer ouvir Red Hot Chili Peppers aqui. Também para o Kaique, rock and roll, que está deixando o cabelo crescer. E para a Giovanna, que veio diretamente do Japão e está no 20 de agosto agora. No programa de hoje vamos falar sobre o tal do neoliberalismo. O que isso significa, quais suas características, quem são os verdadeiros privilegiados com as medidas neoliberais. Enquanto isso, vamos curtir um pouco do som do Creedence, Before You Accuse Me. Vamos lá. O nosso assunto de hoje está baseado no livreto O Neoliberalismo ou Mecanismo para Fabricar Mais Pobres Entre os Pobres, Cadernos de Dívida Externa número 3, tradução do Deserto, de 1993. A palavra liberal aqui vai ser usada de uma maneira diferente, não a que a gente está acostumado. Por exemplo, na nossa sociedade, se uma garota gosta de namorar bastante, com os rapazes, segundo seus impulsos naturais, todo mundo vai dizer que ela é muito liberal. Ou aquela pessoa que não segue muito bem as normas religiosas, políticas ou econômicas, ou culturais que a sociedade impõe, também vão dizer que ela é um pouco liberal demais. Agora, quando se fala de economia e política, o negócio já muda. A palavra liberal toma outro sentido. O liberalismo vai ser encarado como uma doutrina que afirma que a economia não deve estar submetida à intervenção do Estado, porque a economia é regida por leis naturais próprias, que sempre a conduzem para o bom caminho do desenvolvimento e equilíbrio, e onde os empresários privados são os únicos que sabem conduzir a economia. No período atual, ainda que falem que as pessoas são liberais, em economia e política não se fala mais de liberalismo, agora se fala em neoliberalismo. Vamos saber quem são os mais privilegiados com as medidas neoliberais, principalmente no Brasil. Vamos lá. O neoliberalismo. Quando surge essa corrente? Surge nos anos 70, a partir de uma crise que se encontrava a economia mundial. Nesses anos se pôs fim à etapa de crescimento econômico que se havia registrado a partir da Segunda Guerra Mundial. Essa crise se agravou com a subida do preço do petróleo no ano de 1973. É um ano muito importante. É o chamado o ano da crise do petróleo. Quem são os representantes do neoliberalismo? O que eles dizem? Os principais representantes dessa corrente de pensamento econômico são Milton Friedman e von Hayek. Mas por que se chama neoliberalismo? Bom, neo quer dizer novo. E liberalismo se refere a um pensamento que serviu de base ao capitalismo, que justificou a ideologia e também justificou o sistema capitalista desde o seu princípio e que está baseado no individualismo e na liberdade de empresa. Ele é novo porque ressurge depois de aproximadamente uns 50 anos ou mais, nos quais se praticou outro tipo de política econômica no mundo, na qual o Estado ele intervinha, ele colocava a mão de maneira considerável em todos os âmbitos da economia. Lembre-se que foi inspirado na teoria keynesiana. Ou seja, é a mesma coisa, só que maquiada. Neoliberalismo. O mesmo que o liberalismo. O neoliberalismo, ele interpreta a atual crise econômica, e nós estamos vivendo agora uma crise, como resultado da excessiva intervenção do Estado na economia, praticada desde a crise mundial nos anos 30. Nesses anos, se acreditava que, com a intervenção do Estado na economia, se evitaria uma nova crise, mas isso não aconteceu, até o surgimento da crise em 1970. O Os neoliberais sustentam que a crise é culpa da intervenção do Estado na economia. Porém, hoje, se você está assistindo televisão, você vê que, como o Estado ele estava um pouco mais fraco, não estava comandando as ações, regulando, deixou o mercado livre, a partir da lei de oferta e procura, eles admitiram que o Estado tem que sim que intervir na economia, porque senão a coisa vai desandar. Bom, mas eles defendem que o Estado não deve intervir de qualquer maneira. Vamos ver por quê. O neoliberalismo pretende que a empresa privada retome as rédeas da economia que haviam sido arrebatadas pelo Estado. Só os empresários que sabem comandar, os empresários privados, que têm a plena noção da economia. Para eles, os neoliberais, o Estado só serve para perturbar a ordem natural das leis do mercado, o qual é capaz de regular-se a si mesmo. As soluções que eles propõem, as soluções que os neoliberais propõem, são, primeiro, privatizar a economia, depois, desaparecer os programas de seguridade social, os programas de construção de moradia do Estado, leis de salário mínimo, legislações a favor dos sindicatos, impostos às importações, controles dos preços do feijão, do arroz, do milho, os subsídios e outras coisas também envolvidas. O principal objetivo para o neoliberalismo é a maximização dos lucros dos empresários privados, o lucro econômico. E esse critério estão submetidas todas as necessidades sociais. Para os neoliberais, a satisfação das necessidades sociais não conta. O que conta é o lucro. Aí você pode pensar, maximizar os lucros é igual a aumentar a exploração do trabalhador. Com certeza. Por exemplo, o Milton Friedman, economista, ele afirma que se há desemprego, se deve baixar os salários, o mesmo que recomenda o FMI para todos os países devedores e que têm problemas para pagar a dívida. E se essa redução dos salários não é capaz de gerar emprego, então é preciso continuar baixando o salário. Assim, pode chegar a zero e gerar pleno emprego. Quer dizer, a patroa fala, abram mão dos seus salários para que possamos lhe dar emprego. E as empregadas, depois de mortas, para que emprego? Claro, eles vão abaixar o salário até o ponto deles terem emprego, mas não adianta nada. Para que os salários possam ser rebaixados até que permita o pleno emprego significa emprego para todos. Devem desaparecer os sindicatos, que são a principal ameaça no mercado de trabalho. Eles odeiam os sindicatos, já que estes não permitem que haja uma livre contratação da mão de obra, impedindo que o valor da força de trabalho se fixe pelas leis do mercado. Se não tivesse os sindicatos, ele não poderia brigar contra as empresas ou lutar por melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores. Os neoliberais dizem que as leis de contratação de mão de obra devem se fixar pelas leis do mercado, lei de oferta e da procura. Você chega para procurar um emprego, por exemplo, você não pode escolher. Ah, eu quero no mínimo ser gerente. Não é você que escolhe, é o capitalista que escolhe o que você vai ser. Se os sindicatos fazem subir o salário, isso leva a reduzir o nível de emprego. O monopólio mais daninho para a economia são os sindicatos, dizem os neoliberais. Eles dizem, cuidado aí, vem o monopólio, que é o bloco dos sindicatos trabalhadores. Por isso você vê na televisão sempre a guerra entre sindicatos, greve, fechamento de ruas, em busca de melhores condições. Uma guerra eterna, capital versus o trabalho. Para eles, o mercado pode tudo. Nesse sentido, há uma absolutização do mercado. E não se leva em conta que o mercado, deixado a seu livre jogo, não é capaz de garantir a satisfação das necessidades fundamentais de toda a população. O mercado também é incapaz de evitar a destruição dos recursos naturais, o que compromete o futuro da humanidade, é claro. E você pensa, bom, esses caras aí são senhores e senhoras do mercado. Só pensam no lucro. Nesse sentido, os problemas ecológicos tão graves que se vivem em todo o planeta hoje são produtos das leis do mercado, que só vê como fim maximizar os benefícios individuais da empresa e não o objetivo social. A destruição e o desmatamento é um fator. Uma das preocupações fundamentais dos fundadores do liberalismo era garantir a reprodução do sistema econômico em seu conjunto, tanto dos recursos materiais como do homem em geral e dos trabalhadores em particular. Então eles estavam preocupados em reproduzir aquelas pessoas que iriam trabalhar com salários baixos. Na ideologia neoliberal, essa preocupação desaparece. E aquela preocupação converte-se em um obstáculo, uma distorção para o mercado. Satisfazer a necessidade do povo, da população, é um critério que não conta na economia para os neoliberais. É a última coisa que eles vão pensar. A concepção neoliberal postula como princípio fundamental a liberdade econômica. Para que se realize essa liberdade econômica, às vezes é necessário, sim, restringir a liberdade política. Daí vem que os programas neoliberais estejam ligados a sistemas repressivos para que possam ser implementados, como é o caso que foi da ditadura no Chile e também no Brasil. De que liberdade nós estamos falando? Os trabalhadores não podem nem pensar em falar em liberdade. Os mesmos que tanto falam contra a intervenção do Estado na economia são os mesmos que sustentam que deve existir um aparato estatal forte no sentido de ter capacidade de reprimir e submeter a todos aqueles que questionam os programas neoliberais e seus efeitos. Eles dizem que o Estado não pode intervir na economia, mas eles também querem um Estado que reprima as pessoas que são contra isso. E ainda argumentam que é necessário sacrificar uma parte da população para os que fiquem possam viver melhor. Assim disse um dos representantes do neoliberalismo, chamado Friedrich Hayek. Ele diz assim, abre aspas, "Uma sociedade livre requer certos valores que, em última instância, se reduzem à manutenção de vidas. Não à manutenção de todas as vidas, porque poderia ser necessário sacrificar vidas individuais para preservar um número maior de outras vidas. Portanto, as únicas regras morais são as que levam ao cálculo de vidas, a propriedade e o contrato." Fecha as aspas. Você deve estar se perguntando, quem são os trabalhadores que devem ser sacrificados? Os trabalhadores, como que eles devem ser sacrificados? Por meio das reduções dos salários, o aumento dos preços dos produtos básicos, o encarecimento dos serviços básicos, transporte, água, luz, consulta médica, etc. Quando isso existir, e pela desorganização sindical, também as pequenas empresas, já que estas são consideradas como ineficientes. Então é isso que os neoliberais, segundo esse livro, sacrificam para poder aumentar seu lucro. Os que sobrevivem são os fortes, as grandes empresas, os que têm capacidade de tirar a economia da crise. A isso se chama de darwinismo social, ou seja, a ideologia que defende o império da lei do mais forte, a lei da selva. Uma empresa grande comendo a empresa pequena. Isso que vai chamar de eficiência. Repare bem que ele usa uma lei da natureza, onde os mais fortes sobrevivem, ou então os mais habilidosos, para aplicar na sociedade, que é regida por outras leis, pela política. Desconfiem sempre quando uma explicação da natureza querer se impor numa explicação da sociedade. Não dá certo, nunca deu. Estamos chegando ao fim da nossa primeira parte sobre o neoliberalismo. No próximo programa vamos falar do programa de ajuste estrutural, onde a ideologia neoliberal em matéria econômica é colocada em prática através desse programa de ajuste estrutural e algumas outras características desse sistema, que segundo esse livro é um sistema cruel, que fabrica pobres entre os já pobres. Vamos finalizar o programa de hoje ouvindo um pouco mais da banda Creedence. Nos vemos no próximo Geo Podcast.